ouvintes da rádio Buritis FM 88.5. Convido o vereador Branquinho para fazer a oração inicial.
Uma boa noite a todos. Peço nessa noite que Deus possa nos iluminar, dando discernimento, sabedoria, para que possamos conduzir da melhor forma possível essa reunião em prol do nosso povo de Buritis, clamando especialmente por todas as famílias que foram afetadas, que estão sendo afetadas pelo coronavírus, que Deus possa realmente abençoar essas famílias, fortalecendo-as, para que possa ultrapassar esse momento tão difícil. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Presente. Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. A vereadora Nilvia Prisco justificou a sua falta por motivo de saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Considerando o Decreto Municipal número 1259, de 2021, dispensamos a leitura da ata da 10ª reunião, visando reduzir o tempo de exposição entre os vereadores. Informo que a ata foi encaminhada para todos os edis e será considerada aprovada após a anuência de todos. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício número 15 de 2021, Gabinete do Prefeito Municipal, informando que não promulgará a mensagem do veto derrubado na última reunião, pois entende ser ela ilegal e inconstitucional. Correspondências expedidas. Ofício número 027, Secretaria 2021. Encaminha indicação e mensagem de veto ao prefeito municipal para promulgação. Ofício número 10 de 2021. Gabinete da Presidência. Ao Executivo Municipal, reiterando para que seja encaminhado a esta Casa de Leis, documentos e informações solicitados nos requerimentos número 2 de 2021, de autoria do vereador Faguinho, número 4 de 2021, de autoria da vereadora Vânia, e 5 de 2021, de autoria dos vereadores Geudo e Faguinho. Para encaminhamento das informações, o Executivo tem o prazo de 15 dias. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero apresentar esta noite uma indicação sugerindo ao governo municipal a definição dos novos grupos prioritários do Plano Municipal de Imunização, Vacinação contra a Covid-19. Sejam incluídos os profissionais da limpeza urbana, saneamento básico, como os garis, coletores de lixo, recicladores e ainda os prestadores de serviços funerários de nosso município. Apresentar também uma nota de condolência à esposa e filhos de Vitalino Fonseca Júnior pelo seu falecimento ocorrido nesta quinta-feira, dia 1º de abril de 2021. Dizer que suas lições como advogado no município foram silenciadas. Não mais ouviremos seus casos, suas histórias, ensinamentos, divertimentos de satisfação pela vida. Assim, pesarosa, me solidarizo com a família enlutada, rogando a Deus força para todos. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Senhor presidente, gostaria de apresentar também a indicação número 20. Apresentar para o Executivo Prefeito Municipal, né, por intermédio da sua secretaria competente, o seguinte: realizar a reforma da quadra de esportes da Vila Rosa e realizar a reforma nas dependências do Centro Comunitário da Vila Rosa. A indicação número 21, que seja providenciado a iluminação dos cemitérios do município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Gostaria de apresentar o requerimento número 9 de 2021. Requer informações sobre a concessão ou indeferimento do progresso na carreira dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal. Refere a direitos adquiridos a partir da vigência da Lei Complementar Federal número 173 de 2020. Requerimento número 10 de 2021. Requer a convocação do senhor Rodrigues de Souza Júnior, secretário municipal de Administração e Planejamento, para comparecimento na sala de comissões da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, nos termos do regimento interno. Gostaria de pedir a sua excelência, se for possível, incluí-lo, esse requerimento, na pauta de hoje.
Será incluído, vereador.
Eu leio ainda. Muito agradecido, excelentíssimo presidente, por aceitar a conclusão desse requerimento na pauta de hoje. Requer, por intermédio da mesa diretora, conforme o artigo 291. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado, senhor.
Declaro prazo aberto para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão, e estender os meus cumprimentos também aos nobres colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Quero cumprimentar também o público que estão nos ouvindo em seus lares, né, nas suas casas, tanto aqui em Buritis cidade, quanto também no meio rural de Buritis, especialmente, né, o povo lá do distrito de São Pedro do Passa Três, Vila Maravilha, pessoal de Vila Serrana, Serra Bonita, em outras localidades aí nos ouvindo. Sinta-se cumprimentados por esse vereador. Quero cumprimentar também o pessoal lá em Goiânia, minha família, né, meu cunhado Zezinho, que sempre acompanha também via internet, se tiver havendo essa transmissão. Quero fazer um comentário, na verdade, eu fui procurado por algumas pessoas que pediram para que eu pudesse pronunciar, falar a respeito dessa questão. Quem é motorista sabe que existe um auxílio alimentação. E essas pessoas que me procuraram estão indignadas com a correção que teve em cima desse auxílio alimentação. A correção que teve não paga nem um pão de queijo, não paga uma coxinha, não paga um salgadinho sequer. Então, eles revoltados com essa questão, eles me procuraram, não vou mencionar nome de ninguém, a gente sabe muito bem que mencionar nomes dá problema, né? Mas aqui um exemplo. Auxílio de R$ 48,00 passou para R$ 49,12. Então, um aumento extraordinário, né? De um real e pouquinho. Auxílio que era R$ 69,00, auxílio alimentação, tá, gente? Que era R$ 69,00 foi para R$ 70,62. Também um aumento extraordinário. Auxílio que era R$ 85,00 foi para R$ 87,00. Também algo praticamente insignificante, né? De correção aí. Auxílio de R$ 125,00 foi para R$ 127,93. Então, os motoristas, eu não sei se vou falar generalizar, porque isso eu não vou fazer. Mas aqueles que me procuraram estão insatisfeitos com essa condição. Porque esse reajuste é coisa ínfima, pequeno demais. Como eu disse, não paga uma coxinha, não paga um salgadinho. Né? Que se fosse um salgadinho lá no aeroporto, Deus me livre, lá um pão de queijo é 12, 15 reais, né? Mas nós estamos falando de algo aqui, de viagens que tem 300 quilômetros, 200 não sei quantos quilômetros, né? Que é de acordo com a distância da viagem que eles percorrem. Então é muito pequeno essa correção. Tem tantas coisas aí desnecessárias, onde vê pessoas recebendo de forma desnecessária, que nem precisaria estar recebendo, e não vou mencionar nome aqui, porque a família vai ficar irada, porque é um acordo político, um compromisso político, não vou mencionar. Agora, a questão desse auxílio alimentação para os motoristas, isso é vergonhoso. Aumentar um real, olha só, de 48 foi para 49,12. Que coisa extraordinária. De 69 foi para 70. Também, meu Deus do céu, sinceramente é melhor nem dar isso. Nem fazer uma correção dessa, porque isso aí não compensa. Né? Então fica aqui a nossa indignação, fica aqui a nossa reclamação. São motoristas que prestam um serviço extremamente essencial. Por exemplo, motorista de ambulância, né, que desloca para outras cidades, outros motoristas também. Então, realmente, essa correção ela é muito pequena, ela é muito insignificante diante da importância do trabalho que eles fazem. Não estou aqui para agredir ninguém, não estou aqui para... Mas, na verdade, eu estou aqui para defender aqueles que querem ser defendidos. Aqueles que não têm um microfone para estar falando e para estar dizendo. Então, o vereador está aqui para cobrar, para reivindicar. Então, essa situação aí do auxílio alimentação dos motoristas é algo vergonhoso. Falar que teve uma correção. Que correção é essa? Que aumentou um real, né, naquilo que eles já recebiam. Um real e 12, um real e 50, um real, não sei o quê. É insignificante esse tipo de correção. Né? Então, fica aqui a nossa reclamação referente a essa questão. Quero fazer uma cobrança também, mais uma vez, vou direcionar logo a palavra à pessoa, porque eu sei que ele passou por um problema familiar, né? Perdeu o pai, o branquinho, entende, eu também perdi meu pai e minha mãe, sei o quanto é doloroso. Né? Mas vou pedir a você, Paulo, que você me prometeu, que coloque a arte lá para o Sansão, né? Na rua da casa do Sansão lá. O que acontece? O cara mora numa rua totalmente escura, ele tem medo de sair lá na porta da casa durante o período da noite. Isso é uma sacanagem, pagar iluminação pública e não ter iluminação pública. Não existe isso, não. Na conta de luz, vem lá. Você tem que pagar. E outra coisa, o governo queria aumentar a sanção. Se você estiver me ouvindo, queria aumentar essa taxa de iluminação pública. O vereador manifestou contrário. Eu manifestei contrário. Que eu acho uma sacanagem. A energia de Buritis, vou dizer de Buritis cidade que não, mas o meio rural é uma porcaria. Choveu, relampejou, trovejou, a energia acabou. Até rimou. Porque é verdade. Não pode nem... Nublou, a energia acaba. Né? Ainda vai pagar mais taxa de iluminação pública. Então, nós nos posicionamos contrário a isso. Agora, a questão aqui hoje é cobrar a arte do Sansão, colocar lá. Não é só para o Sansão, não. Para todos os moradores daquela rua lá. Porque lá está na escuridão, está um breu. Então, pedir ao Paulo, que é responsável. Respeito muito você, viu, Paulo? Sei que você é um cara extremamente competente, educado. Sempre me tratou com educação, quando a gente tem as nossas demandas, os nossos pedidos. Mas dizer, pedir para você que possa lá, o Sansão já está cansado de ficar esperando isso. Vá lá e coloque. Você disse para mim que tem a arte, que tem o equipamento para colocar. Então, coloque lá, ué. Coloque lá a arte para ele, vai iluminar a rua, não só para ele, mas é uma iluminação pública, é para todas as pessoas que transitam por ali, que passam por ali, né? Então, beleza, outra coisa que eu quero falar para vocês, fiquei muito feliz, muito satisfeito também, nós entregamos essa semana agora, foi sexta-feira, se eu não me engano, sexta, sábado, não é? Cabeça meio ruim para questão de data. Nós entregamos o respirador que eu consegui com a FIENG, com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Mais uma vez agradeço o presidente da FIENG, o senhor Flávio Roscoi, porque atendeu o meu pedido. Recebi mensagem de vários vereadores, vereador de Resplendor, vereador de Coroaci, vereador de várias cidades, perguntando como que você conseguiu esse respirador. Eu falei, é coisa de Deus, né? Nós pedimos e fomos atendidos. Então, assim, nem sempre que há um pedido, há também um atendimento. Mas a gente foi agraciado, a gente foi atendido. Fiquei muito feliz de poder somar com a saúde aqui de Buritis. Espero que as pessoas não utilizem, não precisem utilizar, mas se for para utilizar, vai estar utilizando um equipamento moderníssimo. É tanto que a própria secretária ela me disse que é altamente moderno. Ela me disse que só tem um aparecido, eu não estou comprometendo a fala da secretária. Tem um aparecido, mas os demais é bem diferente, você sabe que são manuais. Esse respirador é muito moderno. Então, assim, é uma conquista para Buritis, não é para o vereador branquinho, não. É uma conquista para o povo, para a cidade de Buritis. Aí fica lá, quando acabar esse período de pandemia, se Deus quiser, passará logo, vai ficar aí para servir para outra, numa emergência que precisar e tal. Sabemos que não existe vagas de UTI em lugar nenhum mais. Eu clamei nesse final de semana, antes do final de semana, para uma senhora da nossa comunidade. Clamei, implorei, para todas as pessoas que eu pudesse implorar uma vaga de UTI para ela. Nós não conseguimos e ela faleceu. Ontem a mãe dela também faleceu. Então a gente era três pessoas no distrito de São Pedro que faleceram devido ao coronavírus. Então é realmente situação drástica, complicada, seríssima e exige medidas sérias. Agora eu não entendo também por que Buritis recebeu mais de 4 milhões para o combate à pandemia. Para ser preciso, R$4.081.429,81. E eu questiono, o que foi feito com esse dinheiro? Onde foi aplicado esse dinheiro? Qual o tipo de política pública que foi feita na área da saúde em Buritis? 4 milhões é muito, mas é muito dinheiro. Ou esse dinheiro foi usado somente no período eleitoral? Somente antes durante a campanha eleitoral? Com os fiscais nas ruas, aquela coisa toda. Será que foi só naquele momento? Porque dava para adquirir, criar vários leitos em Buritis, muita coisa com R$4.081.429,81. Dá para fazer muita coisa. Quando há um questionamento, está no portal da transparência. Até nós que estamos como vereadores, temos dificuldade de identificar o que coloca naquele negócio lá, que é tudo meio genérico, né? Para você entender o negócio todo, é complicado. Né? Mas fica aqui o questionamento aonde é, como que foi aplicados R$4.081.429,81 destinados a Buritis para o combate à pandemia. Nós estamos vivendo o pior momento, a pior fase de combate, a pior fase de contaminação do coronavírus em Buritis. Agora esse dinheiro está fazendo falta, é agora que tem que chegar com esse dinheiro, no momento mais drástico, mais complicado, que é esse momento. E aí não tem dinheiro. Não pode fazer isso porque não sei o que tal. Dá para criar leitos, vários leitos. Dava para oferecer algum kit aí para a população. Eu não vou falar que é esse kit doido, assim, que coloca em risco, não. Mas vitamina C, vitamina D, zinco. Coisa que fortalece a imunidade das pessoas. Que nem todas as pessoas têm condições de comprar. Porque agora eu fui na farmácia comprar, eu comprei. Comprei vários de vitamina C lá, aquelas efervescentes lá. Eu comprei várias. Mas não são todas as pessoas que têm condições de comprar, não. Então, se não tem, o município com esse dinheiro poderia chegar e dar um kit para cada família carente. Né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa bastante instruída. Ela até esteve aqui pela manhã, né, na reunião da manhã das comissões. E essa pessoa me disse: Branquinho, é hora dos vereadores orientar a população. Aquele que não tiver condição de comprar vitamina C, essa que você compra na farmácia, que consuma acerola, que consuma laranja, se tiver condição de consumir laranja, porque é preciso fortalecer o nosso sistema. Nós estamos falando de algo que provoca uma espécie de uma gripe, mas não é uma gripezinha, não. Não é aquele negócio, essa gripezinha, quantos já foram, quantos morreram com essa gripezinha? E estou fazendo críticas, porque votou no Bolsonaro, deixa de votar no Bolsonaro. Não é essa a questão. Estou dizendo que isso não é uma gripezinha fracazinha, não. Eu, por exemplo, estou com muito medo com isso. Quem foi contaminado com isso? Todos passaram muito medo. Né? Perdemos aí um advogado referência em Buritis, doutor Vitalino. Temos pessoas aí internadas, correndo risco. Quantas e quantas pessoas perderam? Então é hora de analisar, fazer alguma coisa. É hora de usar esses 4 milhões que veio para Buritis, parte desse dinheiro, e destinar para esse povo carente alguma coisa. No sentido, não vou falar de remédio, porque eu não sou médico para prescrever remédio para ninguém. Agora, vitamina C, D, zinco, etc. Isso não vai matar ninguém se você consumir na dosagem certa. Por exemplo, a vitamina C é uma cápsula por dia, né? Então isso vai só fortalecer o sistema, aumentar a imunidade. Se acaso a pessoa contrair esse vírus, vai estar mais resistente para isso. Então fica aqui o nosso questionamento sobre essa questão, né, desses R$4.081.429,81. É muito, mas é muito dinheiro. Muito dinheiro. Agora, como foi usado, realmente eu não vou também ficar acusando, porque eu não tenho certeza onde foi usado esse dinheiro. Eu só quero saber. Gostaria muito de saber, entender aonde foi aplicado esse recurso aí. Outra coisa também, dizer aos professores que aquela emenda de minha autoria, que deu aquela polêmica toda, incluindo os professores, na revisão geral anual, ela foi vetada pelo prefeito, né? Vetou parcialmente lá o projeto, a parte que interessava passou e a outra parte foi vetada, veio para a Câmara derrubou o veto. Todos os vereadores aqui, que estão presentes aqui nessa noite, votaram favorável à emenda. A derrubada do veto voltou para o prefeito também não quis sancionar, voltou para a Câmara, e o presidente da Câmara, o Flávio, né, o nosso presidente, Flávio Galvão, cumpriu a sua missão, cumpriu a sua obrigação, com muita determinação, com muito afinco, e promulgou. Então, agora virou lei. Né? Agora, nós vamos aguardar o prefeito pagar isso aí, pagar o que é direito dos professores. Não há ilegalidade nisso, não. Se não tem nada referente ao piso, não é proibido discutir a inclusão dos servidores, que os professores são servidores, na revisão geral anual, que é o que nós fizemos aqui. Então, tenho certeza que o prefeito abriu ali a sua mentalidade, vai entender sua mente e vai pagar isso aí. E aquela história que todo ano agora vai pagar seguir o INPC, isso é conversa fiada. Todo ano tem que vir o projeto aqui para essa casa. Todo ano o projeto virá. E todo ano vai ter polêmica aqui. Nos anos anteriores foi assim. Presidente, só finalizando aqui então, eu sei que nós não vamos ter liderança, então eu vou repetir mais uma vez, que possa analisar essa questão aí desses 4 milhões que veio para Buritis, mais de 4 milhões, que possa analisar a questão aí de investir mais em estrutura aqui em Buritis na área da saúde, que possa analisar a questão de fornecer às famílias carentes, tem muitas prefeituras para fora aí fornecendo, fornecer, por exemplo, vitamina C, vitamina D, zinco e outras coisas mais, para fortalecer a imunidade dessas famílias. Nós sabemos que o tratamento precoce, isso não é só seguidor de A ou B que fala isso, não. As pessoas dizem que se você fortalece o sistema imunológico, a reação é diferente. Você não vai ter aquele impacto todo que teria com a imunidade baixa. Então, não custa nada a prefeitura oferecer para essas famílias. Os PSF podem muito bem cadastrar, já tem as famílias cadastradas de baixa renda, e pode muito bem oferecer isso para as famílias. Porque eu não vi nenhuma ação eficaz, me perdoe, tá? Eu sou muito de elogiar o que tem de elogiar, e criticar o que tem de criticar também. Mas eu não vi, eu não sei que os vereadores que tenham visto, se tiver visto, me falem, me corrija, alguma ação eficaz, eficiente, que teve aí com esses 4 milhões. Ó, pegou 1 milhão aí, aplicou nisso, fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. Cite para mim o que foi feito, então, que aí nós vamos elogiar, vamos parabenizar. Eu não estou vendo isso, não. Eu não vi em lugar nenhum isso aqui. Ah, usa-se a máscara. Tudo bem, tem que usar mesmo. Ah, mantém o distanciamento social, tem que também. Mas aonde gastou dinheiro com isso? Aonde é que usou desses 4 milhões nessa questão aí? Doou algum álcool gel para alguém que não pode comprar álcool gel? Álcool em gel? Eu não vi isso. Então, fica aqui o nosso questionamento, porque é para o bem do povo. Não adianta nada. Eu falei uma fala aqui, até o Zanando depois achou engraçado, eu também achei engraçado lá em casa, refletindo comigo. Experimenta morrer para você ver. Passou 3, 4 dias, ninguém lembra de você mais não, eu vi. Acabou. Você vira número, vira estatística. Então, nós temos que lutar enquanto nós temos fôlego. Enquanto há vida, há esperança. E é por isso que nós temos que lutar por aqueles que não têm voz e nem vez, o povo mais carente que está em casa. Não vou me alongar mais, não, que a gente vai estar falando aqui, parece que está curtinho, mas já tem uns 10 minutos que eu estou falando. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem santista, presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público que está nos ouvindo hoje pela 88.5, Rádio Buritis. O vereador que me antecedeu agora, ele falou muito bem a respeito da correção dos motoristas, né? Isso é uma correção vergonhosa, até de a gente se ouvir que foi dada uma correção, né? Enquanto veio um projeto de lei do Executivo para fazer uma correção junto aos secretários agentes políticos de 2017, 2019, 2020, 2021. Isso chegou praticamente quase 20%, meus nobres colegas vereadores. E os anjos que vivem salvando vida, pondo a sua vida em risco, dia e noite, tem um auxílio num tamanho quanto uma valorização dessa. Isso me deixa envergonhado. Isso me deixa decepcionado. Não que o secretário e os agentes políticos merecessem o aumento deles, não, sim. Fomos todos de acordo. Mas valoriza o ser humano como valoriza todo ser humano. Vamos respeitar o direito de todos. Todas as classes que trabalham merecem o seu respeito. Infelizmente, essa classe que não tem hora do dia e nem hora da noite, não tem valor. Não tem valor. Porque um reajuste desse aqui é um reajuste vergonhoso. Me desculpe, excelentíssimo prefeito, pela minha franqueza. É por isso que às vezes fala que o vereador Geuda é muito bocudo, ele fala tudo. Não é que nós falamos a verdade, vereador. Nós temos que falar a verdade. Não é porque você foi eleito na base que você tem que comungar com as coisas que estão erradas, não. Isso é vergonhoso. Tá? Quero voltar e falar um pouquinho também aqui a respeito da saúde.
dos R$ 4.429.081. Gostaria aqui, excelentíssimo presidente, que frisasse bem. Quero pedir à comissão de saúde dessa casa que fiscalize, se for possível. Recebi uma denúncia hoje que nem teste de Covid nós temos hoje na saúde de Buritis. Gostaria que fiscalizasse para ver se procede essa denúncia, que não foi só de uma pessoa, foi de várias pessoas. Eu vejo aí uma má administração, o momento que nós vivemos hoje. Nós estamos com um ano e pouco de luta contra a Covid. E nós deixar o nosso estoque acabarem? Está vendo uma desorganização. Está vendo uma falta de alguma pessoa com capacidade para administrar esse momento, gente. Isso é brincar com vida. Isso é brincar com vida. Né? Recebi também uma denúncia de uma pessoa que foi no postão na sexta-feira com todos os sintomas da Covid, passaram de pirona uma pessoa e mandou ela para casa. Vá para casa. Entra com remédio preventivo, pelo amor de Deus. E a pessoa voltou para o postão hoje com 35% do pulmão dela comprometido. Já precisa de praticamente de uma UTI. Será que vai conseguir uma UTI, minha gente? Prefeito, me perdoe, mas precisamos de mais eficiência na saúde. O senhor é um médico. Eu vejo que está sendo mal gerida. Está sendo mal gerida no momento. Então, cabe ao senhor, excelentíssimo prefeito, que olhe com carinho. É uma área sua. É área de saúde. O senhor pode cuidar da gente melhor na área da saúde. Se fosse agricultura, eu não dizia para o senhor, não, excelentíssimo prefeito. Que de roça entendemos nós, mas de saúde entende o senhor. Então, eu lhe peço aqui, encarecidamente, que olhe com muito respeito, com muito carinho por essa população que acreditou no senhor. Mas, essa vez, duas gestões consecutivas, é porque o povo acredita em você, prefeito. Não deixa seu povo abandonado, não. Olhe com carinho, olhe com respeito essa saúde. Quero também, excelentíssimo presidente, nesse momento, pedir também à secretária de Ação Social que olhe para a nossa população. Fome não tem tempo de esperar, fome tem que ser acudida na hora. E tem muitas pessoas questionando que vai à Ação Social, tem que fazer um agendamento, aguardar eles fazer a visita para ser liberado. Vamos ter mais eficiência nesse tipo de coisa, gente. Barriga não para. A hora que ela grita, nós temos que alimentar ela. E tem várias pessoas questionando que está sendo atendida a Ação Social, mas demora demais. Quando chega a cesta básica em casa, as crianças já estão tudo desnutridas. Nós estamos hoje no município que é o terceiro maior município de produção do estado de Minas Gerais. Nós estamos em um município que tem dinheiro. Nós temos dinheiro no nosso município. E não podemos deixar a nossa população passar fome. Então eu peço encarecidamente, excelentíssima secretária de Ação Social. Olhe para essas pessoas como você olha dentro da sua casa. Porque barriga não aguenta. A hora que dá vontade de comer, nós temos que alimentar ela. Estou transmitindo o pedido das pessoas que vieram até esse gabinete e pediram para que eu fizesse essa reivindicação, e a minha obrigação é ser a voz do povo, e eu estou aqui transmitindo. Viu? Quero também aqui hoje, nesse momento, agradecer a presença do padre João César, do padre Genilton, do Wilson lá do fórum, e da pastora Carla, por ter vindo nessa casa hoje trazer ideias bastante somadoras para os nossos trabalhos, e apoiando o projeto da vereadora. Quero lhe parabenizar em plenário, vereadora Vânia, pela iniciativa. Tá? E eu tenho certeza que se nós alimentarmos a nossa alma, nós vamos conseguir vencer e combater essa Covid que nós estamos passando hoje. E as pessoas que vêm aqui hoje, o intuito deles é alimentar a nossa alma, é alimentar a nossa mente e trazer algo bom. Que o momento de dificuldade é o momento de nós agarrarmos na mão de Deus estar junto com Ele, para que possamos nos salvar desse momento difícil que nós estamos passando. Quero deixar uma boa noite a todos os ouvintes e devolver a palavra ao presidente. Muito obrigado, Senhor, e que Deus nos abençoe, que possamos manter a nossa reunião harmônica nessa casa de lei. Muitíssimo obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 88.5. Boa noite, excelentíssimo presidente desta Casa de Leis. E boa noite a todos os nobres colegas vereadores. Nossa cidade perde um dos mestres do direito. Um grande homem e profissional, assim era o nosso querido doutor Vitalino. Era indispensável pela sua competência, dignidade e generosidade. E que entre tanto nos deixou. Conosco deixou muitos ensinamentos, grandes e lindas lições de vida, mas também eterna saudade. Para sempre será recordado com carinho, respeito e admiração. Neste momento de tristeza e dor, me solidarizo, pedindo a Deus forças para sua esposa, filhos, amigos, para toda a sua família, e expresso, em nome de toda a família Freitas, nossas sinceras condolências. Sou vereadora de Buritis e lutarei sempre por melhores condições para o nosso povo. Por ações, projetos de leis, pedidos de providências, indicações, votações e diálogos mudam também o rumo da nossa cidade. Sempre nos manteremos com as nossas posições, com a clareza de que gratidão é a palavra e trabalho é o caminho. A Companhia da Polícia Militar de Buritis recebe mais um militar para compor o seu efetivo. O segundo sargento Juvenal Costa Alves estava na reserva ativa, senhor presidente, da Polícia Militar, desde o final do ano de 2014. Prestou 30 anos de serviço à Polícia Militar e acaba de ser reconvocado para o serviço ativo, onde prestará serviço para a cidade de Buritis e região. Com certeza o militar vai somar e muito no combate à criminalidade em nosso município. Como titular da Comissão de Segurança Pública desta Casa de Leis, deixo minha homenagem e meus parabéns ao senhor Sargento Alves pelo trabalho prestado e por voltar à ativa para servir a nossa cidade e a nossa segurança. Nessa noite também, eu gostaria de parabenizar a secretária de Educação, Eliane Teixeira, pelo trabalho à frente da secretaria, e a coordenadora pedagógica, Rubenice, e aos diretores de todas as escolas, coordenadores e todos os professores. Hoje foi entregue, né, o segundo PET referente ao mês de abril. Em algumas escolas do meio rural, ainda será entregue, de acordo com as agendas de cada escola. Os professores e monitores da SEMES fizeram a entrega juntamente com os diretores e coordenadores e permanecerá com os vídeos aulas. Iniciou também a entrega dos kits verdes nas escolas e logo estará entregando também na SEMES. Quero parabenizar todas as crianças e alunos pela determinação. Quero deixar aqui também os meus parabéns no dia 2/4, que foi comemorado o Dia Mundial do Autismo. E em nome do meu sobrinho Samuel Freitas, parabenizo todos os autistas pelo seu dia. Quero deixar aqui também o meu abraço em nome da princesa Sofia Emanuele, para meu amigo Anselmo Henrique, do Corpo de Bombeiros, e a sua esposa Rayane, que está lá no bairro Vereiras nos escutando nesta noite. Também gostaria de mandar um abraço para Liquinha e Jovêncio, e pedir a Deus, nesta noite, continue nos abençoando e nos livrando de todo mal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores. Como é de conhecimento de todos, a feira, nossa feira foi interditada alguns dias atrás, e nesse último domingo agora reabriu. Quero sugerir à secretária de saúde que peça a algum dos fiscais para comparecer no próximo domingo, não para punir, não para fechar a feira novamente, mas para estar orientando a população a usar máscara, porque eu acho que, em vez de punir, é melhor fazer uma orientação para que não venha ocorrer novamente, vereador Gildo, o fechamento da feira municipal.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas,
e ao público que nos ouve aí pela FM, Rádio Buriti 88.5. Como meu nobre amigo Geudo falou ali muito bem a questão da saúde ali, relembrando, vereador, que eu fiz um ofício para ter acesso à informação, não passado aqui pelo plenário, para a nossa secretária de saúde, inclusive até tinha comentado com ela o dia que ela veio aqui fazer uso da tribuna. E o ofício até hoje eu não obtive resposta. Respostas essas que são cobradas de nós aqui na Câmara. Entendeu? Como cobra da Vossa Excelência, cobra da nossa amiga Vânia, eu sou cobrado também. De alguns esclarecimentos, até mesmo a prestação de conta, né? Uma coisa transparente, né? E eu estou aguardando sua resposta aqui, viu, secretária? Para eu passar a prestação de conta para a nossa população. E o nosso excelentíssimo prefeito também, ele como conhecedor da saúde, sei que ele trata aí a saúde como menina dos seus olhos. Vamos fazer um teste aí, a questão do tratamento precoce, tratamento esse que a gente vê relatos, reportagens, que estão funcionando muito bem em algumas cidades aí do nosso Brasil. Dá uma pesquisada aí, o senhor como conhecedor da área, já o tratamento precoce tem um início, meio e fim, sendo que o início já tem até sua estrutura, que foi fundada ali na Casa de Saúde Mulher. Pessoas que com sintomas gripais ali já corre lá, faz o teste. Enquanto não sai esse teste, quando chegar, né, que parece que está faltando em nossa cidade, enquanto faz o teste e obter o resultado, já entrar com medicação, né? Acho que dá para ir amenizando. Quando sair esses resultados, se a pessoa tiver realmente aí for testado positivo, já está fazendo o tratamento, não perdeu o tempo ali aguardando sair resultados para depois entrar com medicação. Inclusive é o caso aí da senhora que o meu nobre ali colega relatou, que foi lá sexta, não foi atendida, porém com medicação que não era para Covid e hoje voltou pior de saúde. Então fica aí minha indignação e minha indicação também ao Executivo. Por hora é só, presidente, devolvo a palavra.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Só consertar aqui um pouquinho, que está meio difícil, né? Boa noite também aos ouvintes da Rádio 88,5, né? Nessa noite, e mais uma vez dizer que ainda continuamos tendo algumas reclamações sobre a rádio, viu, presidente? A gente tem hoje, eu recebi algumas reclamações lá do pessoal da Vila Serrana, né? E disse a eles que estão sendo tomadas providências e logo mais a gente pode dar mais uma resposta concreta a esses ouvintes. Nessa noite de hoje também eu gostaria muito de agradecer o meu amigo assistente social Robson Moreira, parceiro, companheiro, que tem me ajudado bastante aí, a dona Esilda, sua mãe, sua Laura Batista, e também o Idelvan Calazêncio lá na Vila Serrana, que está ouvindo, prestigiando aqui, sempre está empolgado aí, amigo do nosso vereador Gildo, mandou um abraço também, e um amigo excelente também. Falando também a respeito um pouquinho do Covid, vereadora, não sei se vocês tiveram relato também, que tem aumentado bastante o caso da dengue, né, no nosso município. E o prefeito, ele dá um passo à frente, ele já está providenciando o carro fumacê, que vai atender a cidade de Buritis, também o distrito de São Pedro do Praça 13, aliás, que é a Vila Maravilha, distrito de Serra Bonita e também o distrito de Vila Serrana. É a informação que eu tenho até o momento. E também a cidade de Buritis, né? E tem dado muito conflito nos sintomas, né, que são um pouco parecidos a Covid com isso aí. E enquanto essas reclamações, a gente tem que procurar averiguar, porque às vezes um erro pode levar uma vida, né? A gente já tem detalhes aqui de famílias que perderam dois, três, né? Onde eu deixo meus sentimentos também à família do seu Balbino, do seu do Josimar, do seu Juca, que infelizmente perderam suas vidas aí por essa doença maldita, né? E também quero deixar aqui as minhas condolências aos familiares do seu Vitalino Fonseca, né, esse grande amigo da nossa cidade, amigo dessa casa de lei, amigo desse vereador, que isso é uma perca para aquela comunidade de Pernambuco muito grande. A gente ouve esses relatos, que é uma pessoa muito querida e nos deixa assim tão precocemente, através dessa doença maldita. A questão do aumento aí das despesas, vereador Branquinho tinha colocado, também não estava nem sabendo, Branquinho, mas eu acho isso uma vergonha. Sou motorista, sei o que é o custo de uma diária, sei o que se gasta com alimentação. Isso é uma das maiores brigas de toda a classe de motoristas até hoje, de ônibus, seja de ambulância, seja do que for, de carro de passeio. E pode ter certeza que este vereador aqui vai estar conversando com o executivo, pedindo eles para rever e, de fato, fazer um aumento, um reajuste que compense, né? Ninguém está falando aqui em ganhar dinheiro, porque aí você fica tudo na estrada. Você não traz nada, você não traz uma balinha para sua casa. Não adianta ninguém falar, mas o cara ganha R$70, ele é motorista aí, ele ganha R$70 diária, ele não come isso não. Muito pelo contrário, ele tira do bolso. Ele tira do bolso, porque hoje qualquer um sabe que uma coxinha que você falou não precisa ser no aeroporto não, mas já está mais de R$5. Você vai fazer um lanche aí simples, está mais de R$5. E esses profissionais, a gente temos que olhar eles com carinho. Sempre tem falado aqui, vamos colocar os motoristas também no pessoal da frente para tomar as vacinas. Todos os motoristas, tanto de escolares, como de ambulância, como de carros que prestam serviço para a prefeitura, nossos maquinistas, garis, todos têm direito, mas eu acho essencial você colocar também os motoristas que prestam serviço para esse município, também como os motoristas autônomos. Digo mais, os motoristas autônomos, os motoristas de carreta, quase toda cidade para fora aí, você vê mais um respeito com esse pessoal, o pessoal que transporta a nossa riqueza e que está envolvido. Quando a gente está aqui dentro de casa, que chega até o papel higiênico para nós, é o motorista que está lá fora, está brigando junto com esse pessoal. É linha de frente, é preciso. Isso é preciso para o município e para todo o país conseguir chegar a sua alimentação, os seus serviços essenciais aqui dentro da sua casa. O seu paciente, seu pai, sua mãe, seu irmão viaja com o motorista. Então, por isso, eu peço encarecidamente, vou falar diretamente com o prefeito, tenho certeza que ele já tem nos atendido bastante e também vai nos atender com essa reivindicação dos senhores, acredito eu, né? E da mesma forma também, queria agradecer o senhor Paulo de Otávio, o vereador tinha acabado de falar, tem me atendido bastante, a gente tem conseguido um bom diálogo com ele, ele também colocado-se de prontidão e resolvido. Tenho certeza também que mais breve possível deve estar atendendo a arte lá da Rua do Sansão e as demais localidades, né? A gente tem muita confiança e o Paulo é uma pessoa extremamente competente no que faz, né? Da mesma forma também gostaria de agradecer o Executivo Municipal e o Secretário de Transporte, o senhor Douglas Pirandelli, né, por atender uma reivindicação do pessoal das camarinhas ali. Muito tempo ali a estrada estava devagar, eles fizeram a manutenção lá, os produtores mandam agradecer e dizer, Douglas, que a gente está muito feliz com isso, atendendo mais algumas estradas aí, né, devagarzinho o município foi chegando no seu devido lugar. Como o vereador Gil disse, é um município que tem dinheiro, então tem que prestar um serviço de excelência e acho que nós estamos caminhando, né, no mais perto possível aí para poder atender o município inteiro. Eu sei que não é fácil, o município é grande, são mais de 6 mil quilômetros, eu acho, de estradas, de terras aí, então é difícil mesmo. Mas com o tempo e devagarzinho a gente está com pouca máquina também, agora chegaram essas da menor, que vai dar mais um destaque aí e mais um reforço para a Secretaria de Transporte, né? No mais, hoje por hoje é só, presidente. Gostaria de agradecer os senhores aí pela palavra e devolvo a palavra, senhor.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Onzanã.
Boa noite ao senhor presidente, às colegas vereadoras e aos colegas vereadores e a todos cidadãos e cidadãs buritizenses que nos acompanham pela Rádio Buritis FM. Bom, eu quero só, aproveitando o ensejo aqui da fala do colega Geudo, a respeito da ação social. E eu faço aqui um apelo à população que realmente precisa da assistência social. Eu, particularmente, sou amigo, sou praticamente irmão da Flávia, e é uma pessoa que eu acompanho o trabalho dela já há muito tempo, desde que ela assumiu essa secretaria, e sou testemunha, né, como diz um amigo meu, sou prova viva do empenho, da dedicação e da luta dela por atender a população de baixa renda do nosso município. Inclusive, tenho encaminhado bastante pessoas até ela, que me procuram particularmente, e tenho visto essas pessoas serem atendidas. Entretanto, vereador Gildo, o que eu quero pedir e peço para a população é que aqueles que realmente precisem não deixem acabar a sua cesta básica, não deixem finalizar a situação, porque realmente todo órgão, todo órgão público, ele tem uma tramitação, ele tem uma maneira de ser conduzido aí, qualquer situação. Então, às vezes, realmente demora. E como o vereador disse, é bem verdade, fome dói, fome não espera para amanhã, né? Fome não tem como deixar para depois. Então, as pessoas que necessitam, as pessoas que sabem que não vai ter de um lugar de onde tirar uma cesta básica, de onde tirar ali aquela ajuda que a assistência social do município oferece, que vão, que procurem, que se cadastrem, que vão antes de realmente ter findado todos os recursos, né, para que sejam feitos os procedimentos legais que há que se fazer, com toda certeza, né, para atender todos da maneira que deve ser atendida e que o município pode atender e até onde eu tenho percebido, tem atendido. Então é só realmente repassar para a população. Não deixem para a última hora, não esperem, né, o final, está terminando ali aquela sua cesta. No mais, presidente.
Osanã, me empresta um segundo a sua palavra?
Por favor, vereadora.
Eu gostaria aqui de parabenizar todas as cantineiras das nossas escolas, que no dia 3 do 4 foi o dia, né, da cantineira escolar, vereador Branquinho. Então, aqui quero parabenizar em nome dos dois professores aqui da Câmara, o Branquinho e a Cibele, pelo dia de cada um de vocês. E também fazer a palavra sobre a questão da nossa secretária de Ação Social. Faça suas palavras, nobre vereador. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cibele. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Excelentíssimo presidente, de acordo com o regimento interno da casa, o nobre colega vereador citou meu nome, eu tenho um direito de resposta, por gentileza.
Sim.
Nobre colega vereador Osanã, você está coberto de razão, sabemos da competência da Flávia, né? Mas eu diria para você que a maioria das pessoas são tão humildes que elas têm dificuldade até para ir lá pedir. A sua excelência sabe tanto quanto isso, tanto quanto eu. Que eu ou você, se vir apertar, nós temos atitude de ir lá e pedir na hora. Mas as pessoas são tão humildes que elas têm dificuldade até em pedir. Não é verdade? Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente. Mas muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero dizer aqui também aos condutores de ambulância, aos nossos motoristas. Soube aqui, né, sobre essa questão da correção do auxílio alimentação pelos vereadores, não fui procurada ainda pelos motoristas, mas dizer desde já que sou solidária com a causa, desde já pedi ao nosso prefeito para estar revendo essa questão dessa correção, que é muito justa, como disse o Wendel. Só nós, Wendel, sabemos, né? Eu falo que sou conhecedora da causa porque estou ali todo dia, somos amigos dos nossos motoristas. Saudoso Chicão, Flávio lembra muito, foi uma das pessoas militantes nesse município, lutou muito pelos condutores de ambulância do nosso município e pela GDI, não é isso, Flávio?
Sim.
Que é essa correção do auxílio alimentação. A gente sabe que uma ida ali a Brasília, o que eles gastam com alimentação e até muitas vezes, Flávio, pagando uma alimentação para um paciente que está ali numa ambulância. A gente sabe disso, não é fácil. Então, a gente pede a sensibilidade do nosso executivo quanto a essa correção do auxílio alimentação. O vereador Wendel falou que o prefeito já está tomando iniciativas quanto à questão do fumacê. Dizer que o pessoal da vigilância, que são a equipe de endemias responsável por esse setor, que possa iniciar pelo bairro Veredas. Que eu estou recebendo, sou morador, estou recebendo inúmeras reclamações já, vereador Wendel, sobre a quantidade de muriçoca que está tomando conta do nosso bairro. Uma e parte, os agentes vereador. Endemias, se possível, possam começar pelos focos existentes ali nas proximidades da nossa vereda. Pois não, vereador?
É, só para falar com a senhora e também os demais ouvintes, que o fumacê já tinha sido... já tinha sido feito o pedido, está esperando que o órgão competente ali de Belo Horizonte para reenviar, fazer a liberação, né? Porque depende de uma liberação e a Secretaria Belo Horizonte, não me recordo o nome certinho aqui agora, o vereador Zanon até participou junto comigo no dia lá, estava esperando simplesmente eles devolverem assinado que estava liberado para poder já dar sequência, assim, por diante também o bairro Vereda. E só repassando uma notícia que eu recebi aqui agora, que no posto agora já tem também o teste daquele do contornete, que é de 3 a 7 dias, né? Para você poder concluir, já que já está com um teste mais avançado aquele do contornete, né? Contornete, os ZAB, sei lá como é que chama. Juab, né?
Suab.
Pois é. Que identifica precocemente a infecção realizada no 3º ao 7º dia. São sintomas, já disse se tem ou não o vírus, né? Então, só estou repassando para a senhora aí. Muito obrigado. Eu vou a palavra.
É muito preocupante. Que bom que a Secretaria de Saúde está tomando as providências quanto à questão da detetização, porque se não bastasse a gente enfrentar uma pandemia do corona, temos aí os números crescentes de dengue no município. Recebi aqui uma mensagem de uma moradora lá do PA Boa Esperança, região da Vila Rosa, pedindo mais uma vez a limpeza daquele assentamento. Segundo ela, os lotes estão muito sujos. Também o barracão está precisando da limpeza. Reclamou muito sobre a questão das muriçocas também. Então, a gente aí estende esse pedido à Secretaria de Obras e Secretaria de Saúde. Voltando aqui ao número expressivo citado pelo colega Branquinho, R$ 4.081.429, esse foi o recurso do ano passado até agora, recurso viabilizado para o município de Buritis sobre a questão do Covid. Essa vereadora apresentou um requerimento há mais ou menos uns 60 dias, e daqui a pouco tem outro requerimento onde a gente pede a prestação de contas desse recurso. Por que pedir a prestação de contas, vereador Wendel? Para a gente saber o que está sendo feito com o recurso que cai na conta da Prefeitura Municipal. Saber o porquê que hoje nós estamos com dificuldade de leitos no município. Branquinho citou aqui, por que não adquirir kits preventivos, vitamina C, vitamina D, né, adequações. Poucos dias eu estive também no posto de saúde e perguntei por que não aumentar os números de leitos no nosso município. O Paulo estava falando conosco sobre a questão do oxigênio, mas por que não usar o recurso para isso, para melhorar, sim, a infraestrutura e as adequações da nossa unidade mista de saúde. Nós vimos muitas contratações, vereador presidente, no ano passado, de fiscais de pandemia. Ali, sim, a gente viu muito recurso sendo gasto, mas e agora? Né? Então, a gente pede, mais uma vez, que a prefeitura preste contas para nós de forma detalhada. E que não chegue mais respostas para a gente vazia como tem chegado, de que tudo está no site da transparência. Um site que, me perdoe a palavra, mas é uma embromação. Você acessa, você não consegue ver resultados. Para conseguir esse resultado aqui, a gente teve que pedir auxílio da nossa assessoria de deputado para nos enviar. Por isso, hoje, uma coisa nós sabemos, R$ 4.081.429,81 já foram depositados, né, na conta da Prefeitura Municipal de Buritis para recurso do Covid, Faguinho. Há poucos dias a gente estava aqui. Quanto que entrou? Gastou com o quê? Então, a gente tem um número preciso. Agora, esperamos aí uma resposta do Executivo sobre a prestação de contas. E também, mais uma vez, quero falar sobre a importância da Secretaria de Saúde se fazer uma campanha de orientação à população quanto às medidas de prevenção junto à população. Não só essas de praxe, quando a gente fala de álcool gel, máscaras, de distanciamento, mas especialmente sobre o uso dos medicamentos, vitamina C, D, zinco, banho de sol, alimentação, descanso adequado, ingestão frequente de líquidos, águas, sucos. Né, a gente cobra mais uma vez para que a Secretaria de Saúde, através dos nossos médicos, possam, de fato, fazer essa experiência e adotar no nosso município as medidas preventivas. Muito obrigada, presidente.
Boa noite aos nobres colegas novamente. Quero aqui mandar um abraço aos companheiros condutores de ambulância. Nós reunimos aqui alguns dias atrás com alguns condutores, vereadora Vânia, eu, vereador Faguinho, vereador Geudo, onde eles reivindicaram essa questão do reajuste do auxílio alimentação, das diárias e do GDI. E logo a gente colocou à disposição para estar resolvendo e a gente até ia fazer um requerimento para o executivo, só que dois dias depois houve uma reunião com os motoristas. Aí eu pedi aos motoristas para que aguardassem, vesse qual era o resultado da reunião, para depois a gente fazer esse requerimento. Eu Sim. achava que o reajuste seria correto, mas infelizmente foi bem inferior ao que é justo. Vou dar um exemplo aqui. Hoje um motorista do auxílio alimentação, ele ganha, para deslocar daqui uma localidade de 300 quilômetros de distância do município, ele ganha R$ 48,00. O ideal seria mais ou menos R$ 62,26. Então eles estão levando um prejuízo de R$ 14,00, que eu acho que ainda é pouco esse valor de R$ 62,00 para cada motorista, que eu sou conhecedor da luta desses motoristas, colegas meus lá de trabalho, dos quais eu faço parte dessa classe. Então, quero informar os nobres colegas lá, motoristas, que na próxima segunda-feira a gente está entrando com requerimento ao Executivo.
Parabéns, presidente.
Primeira discussão e votação do projeto de lei número 07/2021 estabelece que os cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião sejam reconhecidos como atividade essencial no município de Buritis, Minas Gerais, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Apresento o projeto de lei aos meus pares, a fim de estabelecer que as igrejas e os templos religiosos possam a ser atividades essenciais no âmbito do município de Buritis. O referido projeto de lei, em momento algum, retira do Poder Executivo competência inerente ao estabelecimento de regras restritivas de contato interpessoal em virtude de resguardo de saúde pública, principalmente nos casos de pandemia. Todavia, tais restrições deverão ser motivadas e não poderão, de qualquer forma, atentar contra o direito fundamental à liberdade religiosa prevista no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Em tempos difíceis de pandemia, é inegável a essencialidade da atividade religiosa, destacadamente por conferir acolhimento e conforto espiritual, e ainda também inegável o trabalho filantrópico realizado por tais instituições religiosas, sendo que muitas fornecem alimentação e abrigo à população mais carente, em absoluto espírito solidário. As atividades religiosas passam além da atividade espiritual. Elas contribuem com a saúde mental de toda a população. Ante o exposto, por se tratar de matéria de competência legal, cuja iniciativa é exclusiva do Poder Executivo, solicito dos meus pares o apoio para a aprovação da referida matéria. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 16/2021 sugere ao Executivo que instale um redutor de velocidade com a devida sinalização nas imediações da Rua Floresta, esquina com a Rua Rui Barbosa, entre a Câmara Municipal e a Refrigás. E outro na Rua Monte Azul, bairro Veredas, em frente ao antigo campo de Buritis, do Buritis, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora professora Cibele.
Esses quebra-molas serão colocados na questão de estar tendo mais segurança. É, aqui na esquina, aqui na rua atrás da Câmara, já aconteceu inúmeros acidentes. Muitas pessoas que passam de carro e moto, né, com muita velocidade, eu acredito que vai amenizar bastante, porque tem várias casas aqui atrás da Câmara também, tem bastante crianças que passam, transitam por ali. E na questão do bairro Veredas, eu não sei se é de conhecimento de vocês, aquela última rua que passa pelo campo, que está fazendo a limpeza, ali existe um acesso de várias pessoas nas madrugadas. Agora, porque aconteceu o fato, né, do Covid, está pegando aí, mas antes houve muita malandragem ali perto, muita droga, muita bagunça ali naquela rua. E a questão é que não tem um quebra-mola. Aí, assim, as pessoas que moram ali à frente do campo, até, inclusive tem até uma lanchonete na esquina, reclamam muito sobre a questão, dificulta até principalmente para a segurança pública estar, né, indo até o local. Então, é para a segurança mesmo, né? Então, devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Eu quero endossar as palavras da vereadora Cibele. Também sou moradora do bairro Veredas, conheço as dificuldades daquele pessoal residente ali, Cibele, das casas populares. Apresentei aqui no ano passado uma indicação idêntica da senhora na rua Monte Azul, próximo ao bar do Pedro. É ali, não é? Você está falando sobre aquela lanchonete. Já presenciei um acidente pessoalmente de moto com a bicicleta. Recebi reclamações do pessoal das proximidades de um acidente de carro com uma criança também. Então, quero endossar, na época eu não tive êxito, né, mas espero que a senhora tenha. Quero pedir ao secretário uma atenção quanto a esse pedido. Na ocasião, a prefeitura falou que não tinha massa asfáltica, né, e passou. Então, eu quero, justamente junto com a senhora, endossar esse pedido para que haja uma atenção do nosso secretário de obras quanto a esse pedido. Muito obrigada, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 8/2021 requer cópia do relatório com a prestação de contas de aplicação dos recursos recebidos do governo federal para o combate à pandemia, especificando gastos com insumos médicos, equipamentos, testes e prestadores de serviço, de autoria da vereadora Vaninha. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 09/2021 requer informação sobre a concessão ou indeferimento da progressão na carreira dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, referente a direitos adquiridos a partir da vigência da Lei Complementar Federal número 173/2020, de autoria dos vereadores Geudo e Faguinho. Vou colocar o requerimento em votação.
Posso falar? Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo Mariquita.
Gostaria de esclarecer a respeito desse requerimento de autoria do vereador Faguinho, vereador Geudo Mariquita. Isso aqui é um plano de carreira dos servidores, no geral, do município e servidores do magistério. Isso é uma progressão que os servidores têm durante a cada 3 anos, de 3 em 3 anos. Os servidores, hoje, em geral, eles têm um aumento hoje de 10% a cada 3 anos. E os servidores, hoje, da educação, têm um aumento de 7%. O que que o executivo está questionando hoje? Ele está questionando esse aumento hoje em cima da Lei 173, Isso aqui é um direito que eles adquiriram lá atrás. Tem quantos anos que eles adquiriram esse direito? E agora o Executivo não quer pagar, dizendo que a Lei 173 proíbe ele fazer essa alteração, dessa gratificação em cima desses servidores. Tá? Então, eu peço encarecidamente o apoio de todos os novos colegas vereadores que possamos realmente aprovar esse requerimento em prol desses servidores geral e dos servidores do magistério, que são os professores. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 10/2021 requer a convocação do senhor secretário de administração Antonino Rodrigues de Souza Júnior, secretário municipal de administração e planejamento, para comparecimento na sala de comissões da Câmara Municipal de Buritis, nos termos do regimento interno, de autoria do vereador Geudo. Vou colocar o
requerimento. Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Geudo Mariquita.
Presidente, gostaria de esclarecer um pouquinho a respeito desse requerimento, que fique bem esclarecido a população que está nos ouvindo, porque eu estou sendo cobrado em cima desse requerimento. Tá? Esse é um requerimento por intermédio da mesa diretora, conforme o artigo 29, com C, artigo 249, inciso 18, da resolução 094 de 1998, de 22 de dezembro de 1998, e 98, Regimento Interno da Câmara Municipal de Buritis, com dispensa de pareceres das comissões permanentes desta Casa de Lei. Inclusão na ordem do dia. Tá. Justifica-se o presente pedido a fim de auxiliar o vereador requerente no cumprimento de suas atribuições de fiscalizar os atos do Poder Executivo, conforme previsto no inciso 7º do artigo 49 do Regimento Interno. No presente caso, este vereador tomou conhecimento de filmagem que o secretário municipal de Administração e Planejamento está embarcando e desembarcando do veículo oficial em um deslocamento a princípio de retorno a Brasília, DF, exatamente no período onde mantém sua residência, na sexta-feira à noite, a princípio com atividade desvinculada das atribuições do seu cargo. Portanto, sem interesse público aparente, sendo assim, a fim de obter mais informações sobre o caso, tomo-se imprescindível a convocação do secretário municipal em as cautelas de praxe e com a adoção do rito, procedimento previsto no artigo 293 do Regimento Interno do município de Buritis. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Em comum acordo com os vereadores, não usarão a palavra no tempo de liderança partidária. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Branquinho.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Osanã, presente. A vereadora Nilvia apresentou um atestado justificando a sua ausência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião.